Olá, amigos do Notícias Agrícolas. Estamos no ar com mais um boletim de acompanhamento de mercado, destacando aí a movimentação no mercado do boi. Semana começando efetivamente. Ontem a gente viu o mercado ainda tateando, sem saber direito para que rumo seguir aí. Mas hoje os primeiros negócios começaram a aparecer e uma cara melhor do mercado começou também a ser criada. Vamos entender que perfil é esse. Douglas Coelho, da Radar Investimentos, conversa com a gente agora e traça para a gente as tendências aí para os preços da arroba, da carne, enfim, a movimentação de oferta e demanda também, para que você possa entender direitinho o que está acontecendo com esse mercado. Douglas, bem-vindo, obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Vamos começar com esses primeiros dias ou esses primeiros negócios aí de 2017. O que que te parece que deve acontecer aí com o mercado do boi, Douglas?
Boa tarde, Alexandre. Boa tarde a todos. É sempre um prazer falar com vocês. Bom, o ritmo dos negócios segue um pouco lento, né? Não tão lento quanto a gente via no final da semana anterior, até em meados da semana anterior, mas ainda bem devagar, né? Isso polui um pouco a amostragem dos principais índices de mercado, né? E dificulta traçar uma tendência bem definida nesse momento. Em todo caso, a gente está vendo umas ofertas bem heterogêneas aqui em São Paulo. Tem um intervalo entre R$ 148 à vista e até R$ 151 à vista por arroba, né? É possível que a gente acompanhe e veja algumas ofertas um pouco mais para o lado de cima desse intervalo, justamente porque algumas empresas, principalmente de grande porte, que precisam suprir uma necessidade imediata das operações, que fica entre sexta e segunda-feira.
Porque as escalas encurtaram, eles não conseguiram evoluir com essas escalas nos últimos dias, e isso traz uma necessidade maior de compra de matéria-prima, é isso?
É, a oferta de animais confinados, né, veio diminuindo ao longo de dezembro e essas 2 últimas semanas tipicamente são mais fracas, né? Boa parte dos pecuaristas saem dos negócios, não querem negociar nesse período, tem até uma questão também de impostos que eles preferem vender no próximo ano. Isso fez com que algumas indústrias reduzissem, né, o ritmo de compras, né? Forçassem e reduzir o ritmo de compra. E são indústrias relativamente grandes quando a gente compara com os frigoríficos aqui do estado. Isso pode sim fazer com que surjam algumas tentativas de compra mais próxima a 150 ou até mesmo a 151 à vista entre hoje e amanhã, e quiçá sexta-feira, se esse cenário for mantido.
As escalas encurtaram mesmo, Douglas.
Sim, a gente via no começo de dezembro, meados de dezembro, até 4, 5 dias úteis, né? Ontem a gente pôs uma média aqui no estado de 3,9 e hoje uma ligeira redução para 3,85.
Dias úteis.
Exatamente, exatamente.
Tá.
O cenário é bem homogêneo, né? Com exceção desses dois frigoríficos que estão até um pouco mais apertados, a maioria dos frigoríficos estão precisando compor o próximo dia 10 e o próximo dia 11, né, de janeiro. E é um cenário bem parecido. Não tem muitos frigoríficos distantes dessas datas, né? Que pode forçar também alguma competição por matéria-prima em curto prazo.
Por isso que você disse que pode haver um movimento mesmo que pontual aí de ajuste desses preços da arroba.
Exatamente, é muito mais ligado a essa necessidade de cumprir essas operações mais curtas, né, que já estão próximas. E isso sim pode trazer algum movimento pontual, olhando entre hoje, amanhã, um pouco mais para frente.
E se a gente olhar mais para a semana que vem ou para as próximas semanas de janeiro, o cenário muda.
O cenário muda, o cenário muda. Os 3 primeiros meses do ano, né, são marcados aí pela oferta de fêmeas que não emprenharam na última estação de monta. O pecuarista ele pode decidir em vender esses animais, dependendo da condição de pasto dele ou até dependendo do fluxo de caixa que ele possui, né? E o próprio consumo também. A gente viu dezembro os preços no atacado subiram bem, em função de um grande player que ajustou a pauta dele, outros frigoríficos menores acompanharam, e também pela demanda de cortes grill, cortes de churrasco ligados às festas, né? Mas a demanda tende a diminuir, sim, principalmente nesse mês em que a renda da população fica mais comprometida.
Falando em demanda, não teve nenhuma recuperação, né? Ou pelo menos nenhuma sensação de recuperação aí nessa demanda, pelo menos a interna, né, Douglas?
Por enquanto, não. As vendas no final de ano, principalmente para esses cortes que eu comentei, foram mais positivas, sim, né? O mercado conseguiu absorver isso. Os frigoríficos estavam com uma margem relativamente boa quando a gente olha nos outros meses de 2016. Mas, por outro lado, os cortes do dianteiro e os cortes da roda continuaram patinando, né? Isso pode continuar assim nas próximas semanas, e a gente tem o agravante dos cortes de churrasco, os cortes ligados à festividade, que tendem também a ter uma redução olhando mais para frente.
Quer dizer, então, a dica é o pecuarista ficar atento às oportunidades que devem surgir nos próximos dias, então.
Exatamente. Esse ano e o próximo ano, 2018, há uma determinada expectativa de uma virada de ciclo, né, do ciclo pecuário. E todo cuidado nesse momento é pouco. O pecuarista ele não pode fazer nenhuma extravagância, ele tem que fazer conta, saber qual que é o custo de produção dele, tentar travar, trabalhar da melhor maneira possível para evitar o risco.
Quando você fala de mudança de ciclo, a gente está entrando num ciclo de mais oferta.
Exato. A gente vê desde 2013, 2014, 2015 que a participação dos abates das fêmeas vem reduzindo, né, no total do Brasil. Ou seja, o pecuarista ele estava ainda investindo, retendo matrizes para expandir o rebanho dele. E no momento em que ele precisa gerar um maior fluxo de caixa ou que a rentabilidade dele está mais atrativa, ele pode descartar esses animais como uma opção de compor o fluxo de caixa. É complicado a gente colocar o timing, né, disso. Vai acontecer agora em janeiro, vai acontecer em 2017, ou vai acontecer em meados? É difícil porque é uma atividade biológica, né? Ela é mais biológica do que matemática. Mas a gente fica confortável em dizer que entre 2017 e 2018 pode ocorrer, sim, uma maior oferta de animais terminados.
Muito bem. A gente falou de demanda interna e demanda para exportação. Dá para esperar alguma mudança, alguma perspectiva melhor agora para 2017?
Para travar um valor para janeiro, ainda bem cedo, o Ministério não soltou os dados dele ainda, mas os dados de dezembro foram acima das nossas expectativas, né? O volume total embarcado de carne natura foi de 87,3 mil toneladas, é uma alta de 15% em relação a novembro, mas mesmo assim 16% abaixo de dezembro de 2015, né? Uma determinada aceleração dos embarques nas duas últimas semanas de dezembro, que é positivo. A gente tem que analisar e esperar um pouco do que pode vir em janeiro para a gente traçar uma estimativa mais concreta.
Não dá para bater martelo e dizer que é uma tendência de melhora de exportação ainda, né?
Exatamente, é muito cedo.
Muito bem. Agora, com relação à oferta, você já disse, cuidado aí com o aparecimento de mais fêmeas entrando nas filas, né? Nas escalas de abate aí. Mas existe também a possibilidade de um volume maior de animais, de boi gordo mesmo, sendo oferecido, Douglas?
O outro ponto, além das fêmeas, como você havia dito, que a gente está prestando bastante atenção, é a reposição. Nós até discutimos hoje pela manhã aqui, que principalmente no Triângulo Mineiro, a relação de troca teve uma determinada melhora, né? Se o pecuarista ali começa a ver que ele consegue recompor o rebanho dele, comprar um bezerro mais barato, isso pode ser sim um ponto para destravar uma negociação. Ele consegue vender o animal gordo e recompor o rebanho com mais bezerros e melhorar a relação de troca dele, que afinal essa é a moeda de troca do pecuarista, né? Relação boi gordo bezerro para ele continuar na atividade.
E a situação do bezerro hoje, ou do boi magro, está mais tranquila do que no ano passado, né? A oferta melhorou, né?
Sim, os preços vêm recuando, sim. E aí, conforme for essa cadência, né, se continuar ainda a recuar um pouco mais, pode ser um ponto para destravar a negociação, sim, do boi gordo.
Muito bem. Vamos acompanhar, vamos ver como é que vai se comportar, então, esse mercado. A atenção aí para os próximos dias pode ser um momento de oportunidade. Depois disso, a gente tem que acompanhar a oferta que deve surgir aí de animais e, principalmente, o comportamento da demanda também vai ser fundamental aí na formação dos preços. Isso já antes até da primeira quinzena, né? Do fim da primeira quinzena, né, Douglas?
Sim, a gente já consegue ter um panorama melhor.
Muito bom. Douglas Coelho, obrigado pela sua participação conosco mais uma vez aqui no Notícias Agrícolas e volte sempre, meu caro.
Eu que agradeço, a gente está à disposição. Um abraço.
Abraço para você, até a próxima. Douglas Coelho, Radar Investimentos, conversando com a gente sobre o mercado do boi. Vamos ver como finalizaram os negócios com o boi gordo lá na BMF? De olho na tela, você acompanha comigo. Janeiro, R$ 149,80, teve uma alta hoje de 0,19%. E o fevereiro, R$ 148, alta de 0,34%. São os números do mercado do boi lá na BMF. Scott Consultoria analisando o mercado físico, mostrando aí estabilidade na maior parte das praças comercializadoras. Barretos e Araçatuba, R$ 149. Triângulo Mineiro, R$ 145. Norte de Minas, 150. Sul de Minas, R$ 143. Região Sul de Goiás, R$ 140,50. Queda nos preços. Subindo lá em Dourados, Mato Grosso do Sul, R$ 137. No Noroeste do Paraná, mantendo 150. Oeste de Santa Catarina também sem alteração. Alagoas, é a mesma cotação de ontem. Oeste da Bahia, 158, também sem mudança. E no Espírito Santo, R$ 148 por arroba. São os preços no mercado físico. E o indicador Esalq BMF encerrou o dia de ontem a R$ 148,93, registrando uma queda de 0,35%. Logo mais no finalzinho da tarde, início da noite, o CPEA atualiza esse número do indicador e a gente traz as informações para você, tá certo? Daqui a pouquinho a gente volta. Muito obrigado pela participação de vocês.